Hoje nós vamos apresentar para vocês a unidade 2 do material que está aí, cujo título é Contabilidade por Balanços Sucessivos, Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial. No material que está aí, você já tem uma leitura tranquila de como é que se faz isso. Então, eu gostaria de deixar muito claro para vocês o que é importante ter claro na hora de classificar um balanço patrimonial. Como é que eu faço um balanço patrimonial? A partir de que informações eu consigo fazer esse balanço patrimonial? Tá certo? Então, primeira coisa, eu tenho que lembrar dos conceitos que estão lá na contabilidade da unidade 1, que para o conjunto de bens e direitos eu tenho um ativo, onde eu vou classificá-lo no lado esquerdo do balanço, ou seja, daquela grafia que tem lá, daquela figura, se vocês quiserem assim, muitos alunos falam, ah, professora, vamos, eu tenho que preencher a tabela. Isso ali não é uma tabela, isso ali é uma demonstração cujo nome é balanço patrimonial, que tem dois lados, ou então, vamos dizer assim, uma tabela dividida em duas colunas, onde o lado esquerdo eu tenho o ativo, do lado direito eu tenho o passivo mais o patrimônio líquido. Uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês, que na empresa eu tenho bens, direitos e obrigações. O tal do patrimônio líquido é um mero número que eu tenho para, então, esse meu balanço fechar dos dois lados, ou seja, para que ele entre em equilíbrio. Também, a gente já viu que o balanço patrimonial, a palavra balanço vem da palavra balança. Talvez vocês sejam muito jovens e não conheçam uma balança. Mas o que é uma balança? Balança de dois pratos, onde eu coloco de um lado, por exemplo, um pacote de 1 quilo de açúcar e do outro lado um peso de 1 quilo. Essa balança tem que ficar em equilíbrio, por isso o balanço, os dois lados tem que fechar. Mas na empresa, o que eu tenho? Eu tenho ativo e tenho passivo. O patrimônio líquido vai ser um mero número que vai me auxiliar a fechar esse balanço, tá? Então, é importante que a gente consiga ver como é que se faz isso. Olha o conjunto de bens, direitos, eu chamo de ativo. As obrigações, que são as dívidas que eu tenho para com terceiros, eu chamo de passivo. E patrimônio líquido, que é a diferença dentro da equação básica da contabilidade. Então, olha só que legal. Eu gostaria que agora vocês acompanhassem no slide um exemplo de uma companhia esquemática que eu bolei aqui, um balanço patrimonial. Percebam que lá neste cabeçalho, que eu chamo para esses o nome, companhia esquemática, balanço patrimonial de XX barra XX barra XX, é o cabeçalho da demonstração. Por exemplo, meu nome é Maria Denise. O nome dessa demonstração que eu estou apresentando aqui para vocês no slide é Balanço Patrimonial da Companhia Esquemática desse período. Eu coloquei aqui XX para chamar a atenção que a demonstração balanço, ela é estática. Ela é de um momento do tempo. Esse momento é como se fosse... É uma convenção de que às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, daquele momento do tempo que eu estou fazendo esse balanço. Que vem da onde? Vem do inventário que eu fiz na minha empresa. Agora, eu queria que ficasse claro para vocês que esse inventário não é aquele livro de inventário que tem na empresa que só conta os estoques dela. Inventário aqui é eu levantar tudo que eu tenho na empresa. Todos os bens, mesmo aqueles que eu não vou vender, que não são estoques, todos os direitos que eu tenho, todas as obrigações que eu tenho. Isso é inventário, tá? E a relação, o rol, então, que eu tenho na minha empresa. Sempre naquele momento do tempo. Por quê? Porque as entidades são como nós, são dinâmicas. Então, o meu inventário, que deu suporte para fazer o meu balanço de hoje, às 12 horas, quando eu fui para casa para almoçar, é a situação que eu tenho naquele exato momento do tempo. Se eu for fazer o meu inventário hoje à noite, antes de eu ir dormir, provavelmente esse meu inventário já se alterou. Por quê? Porque eu já me locomovi, eu já saí de um lugar, fui para outro, eu já tive consumo, eu já fiz uma série de atividades que fizeram com que o meu patrimônio se alterasse, ok? Numa entidade é a mesma coisa. Mas a única demonstração que eu vou dizer assim, obrigatória por lei ou pela lei 6.404, que é estática, como se fosse uma fotografia, é o balanço patrimonial. As demais são de um período de tempo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o balanço também, ele no Brasil, geralmente se encerram, ou seja, as demonstrações se encerram em 31 de dezembro de cada ano. Por quê? Porque o contador não é aquele cara que vai fazer demonstrações gerenciais com datas diferentes das demonstrações que a Receita Federal exige e os usuários externos que nós temos nos exigem. A gente já viu na aula anterior que a contabilidade é a ciência que vai trazer, que vai ajudar ao usuário dessa informação a tomar a decisão. Quem são esses usuários? Também já vimos. Nós temos o usuário interno e os usuários externos. Quem são os usuários internos para nós relembrarmos? O gerente, administrador da empresa, a pessoa encarregada de que essa empresa possa continuar caminhando, tomando as decisões corretas. Os empregados, que lógico, eles querem saber se essa empresa está indo bem para continuar trabalhando nela, né? São outros usuários internos, então, da empresa. E os usuários externos, quem são? O governo, a gente já viu, as instituições financeiras, os clientes, os fornecedores, né? Os sócios ou acionistas, eles também querem saber como é que essa empresa está indo. Voltando aqui então para o balanço, para vocês realmente lembrar. Então, o balanço tem o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, que tem um total. O total do lado esquerdo, que é o total do ativo, e o total do lado direito, que é do passivo mais patrimônio líquido. E há o conjunto de bens e direitos, então, nós temos o ativo, as obrigações para com terceiros, nós temos o passivo. E já adiantando para vocês, no patrimônio líquido, nós já sabemos que é o capital próprio. Capital próprio de quem? Capital próprio da entidade, aqui no nosso slide, companhia esquemática. Não confundam. Geralmente, o dono da empresa acha que capital próprio é próprio dele. Não. No momento que ele monta uma empresa, é dela, é da entidade. Daí entra aquilo que está lá na unidade 3, que a gente vai ver na próxima aula, que são os princípios de contabilidade, onde fala do princípio da entidade. Tá? E também esse patrimônio líquido também pode ser conhecido como capital social, que é o valor, por isso que o patrimônio líquido não existe no mundo real. É um mero número escrito no contrato social da empresa, onde eu digo que a companhia esquemática é de propriedade, ou seja, foi entregue a ela pelos seus sócios, a Maria Denise, o José da Silva, o João Pereira. E tudo isso vai estar onde? A gente já viu na unidade anterior. Vai estar escrito num contrato social, que eu vou registrar na junta comercial, que também vai estar registrado pelo CNPJ na Receita Federal, que também vai estar registrado na Secretaria de Estado da Fazenda, se ela for uma empresa comercial, ou na prefeitura de um município onde ela está, pelo Cadastro Municipal de Contribuintes. Tá certo? Então, esse capital social é o valor que os sócios juntos se reuniram e entregaram à entidade que foi criada. Por isso que eu falo que o capital é próprio da empresa agora. Os sócios vão apenas ter a remuneração desse capital investido. E eles vão entregar esse capital. Eu não posso amanhã querer pegar de volta esse capital. Por quê? Porque quando eu entrego em forma ou de dinheiro, ou em forma de bens, em forma de alguma coisa, até mesmo de direitos, ok? E eu passo para a entidade que eu criei, eu passo a propriedade para ela, ela passa a ter vida própria, tá? Nesse sentido, ok? Então, se eu entrego direitos e bens para a entidade, eu estou fazendo o quê? Eu, sócio, eu estou fazendo uma aplicação de recursos na entidade que eu estou criando. Por isso que tudo que eu estou entregando para ela, para essa entidade que eu estou criando, eu chamo para isso de aplicações de recursos. Eu estou entregando esses recursos à entidade, ok? E o passivo são as dívidas que essa entidade que eu criei passa a ter. No passivo, as dívidas para com terceiros, que pode ser o meu empregado, que é um usuário interno da empresa, porque ele tem interesse na empresa. Pode ser o fornecedor, que é um usuário externo, o banco, o governo, ele está interessado em saber quanto que a empresa está devendo para terceiros, e o capital próprio, que é o quanto os sócios entregaram para dar nascimento a essa entidade. A esse conjunto de obrigações para com terceiro, ou capital de terceiros mais o capital próprio, é o que nós chamamos das origens de recursos que a empresa tem. Ok? Vocês têm aí o slide mostrando isso para vocês. Então, o que, que é essas origens de recursos? Novamente, reforçando. É os capitais de terceiros mais os capitais próprios que a empresa tem, que é todo o lado direito do balanço patrimonial. O que, que eu posso mostrar para vocês? Que o ativo são as aplicações de recursos, que é formado pelo conjunto de bens e direitos, que o passivo são as obrigações, que também são chamados de capitais de terceiros, que o PL não existe no mundo real, por quê? Porque os sócios a ela entregaram algum recurso, que é os capitais próprios da entidade agora, que então vai fazer com que eu diga que há esse conjunto do lado direito e eu tenha então as origens de recursos. Quanto aos valores, sempre as origens vão ser iguais às aplicações. Se as origens é o lado direito, as aplicações é o lado esquerdo. Novamente, o sinal de igual, mostrando que balanço vem da palavra balanço e os dois lados têm que dar o mesmo valor. Observe então agora o slide que eu apresento aí para vocês entenderem. Na companhia esquemática, se eu tenho no meu ativo um total de 1.600 e tenho um passivo dívidas para com terceiros de 5.000, o que que acontece? Para o meu balanço fechar, o total do meu ativo vai ser 1.600, o total do meu passivo mais o meu PL tem que também ser 1.600 para estar em equilíbrio. Agora preste atenção, no ativo eu não vou ter um número negativo como total. Eu posso ter sim dentro do ativo contas retificadoras, que é o que eu chamo, tá? E mais à frente, nesta mesma aula, a gente vai entender que tipo de contas retificadoras que eu posso ter dentro do ativo. No passivo, eu também posso ter algumas contas retificadoras, mas o valor registrado no meu passivo, gente, é um número positivo, tá? Por quê? Porque eu não posso dever para um fornecedor, por exemplo, menos 10. Ou eu não devo nada, ou eu devo 10, um número positivo. Agora, o patrimônio líquido, como não existe no mundo real, ele aceita ser um número negativo. Tanto que no slide que está aí, da companhia esquemática, eu tenho um ativo de 1.600, que vai totalizar os 1.600, mas eu tenho um passivo de 5.000. O que que acontece? Se eu separar, se eu pegar e isolar a minha incógnita, que é do patrimônio líquido. Então, fazer ativo igual a 1.600, igual a passivo 5.000, mais o meu PL, que é menos 3.400. Mais com menos, dá menos. Então, o que que eu vou observar? Que o meu PL é negativo. Ou seja, eu tenho muito mais dívidas do que deveria ter. De tal forma que eu estou precisando utilizar valores que lá no meu patrimônio líquido estavam registrados. Então, esse é o único grupo de contas no balanço que aceita ser negativo. Ok? E a gente já viu na unidade anterior. Então, se o meu ativo ele é menor que o meu passivo, o que que eu vou ter? Eu vou ter um passivo a descoberto. Se o meu passivo era de 1.600 e o meu, se o meu ativo era de 1.600 e o meu passivo de 5.000, eu tenho um passivo a descoberto. não quer dizer que neste exercício eu tive prejuízo. Por isso que passivo descoberto, gente, não é sinônimo de prejuízo. Cuidado com essas afirmações de alguns autores que nós temos. E falando de autor, vamos reforçar uma obra que eu acho importante vocês lerem. Eu acho que ela é muito interessante. Então, um parênteses aqui na nossa aula, para que vocês leiam a obra que eu geralmente recomendo para os alunos que estão aprendendo contabilidade, que é Contabilidade Empresarial, do professor José Carlos Marion. Ele tem uma obra de uma forma bem mais... praticamente a mesma linguagem, os mesmos exercícios que ele usa aqui, ele usa no Contabilidade Básica dele, que eu acho ainda muito fraco. Eu acho que esse livro é um pouco melhor que o Contabilidade Básica, mas essa é uma opinião da professora, tá? Se vocês já têm um livro de Contabilidade Básica e quiserem usar, tudo bem. O Marion usa a mesma metodologia que ele usa neste livro aqui, tá bom? Então, quando eu tenho um resultado positivo e um exercício social, para vocês entenderem, significa que os meus ganhos na empresa foram maiores que as minhas despesas, que os meus custos, tudo isso é sinônimo, que as minhas perdas. Quando eu tenho um resultado negativo, significa que o que custou, aqueles bens que eu vendi, eles saíram por um valor superior ao valor que eu cobrei por esses bens que eu vendi, ou se for uma empresa de serviços, pelo que eu cobrei pelo meu serviço prestado. Então, o que é um resultado positivo? Um exemplo bem simples. Numa empresa prestadora de serviço, significa que eu pedi, cobrei, disse à pessoa que me contratou um valor X por aquilo que eu vou fazer, e tudo que eu precisei, além da minha mão de obra, das mercadorias, dos materiais para realizar aquele serviço, foram menores do que o valor que eu cobrei. Então, isso é um resultado positivo que eu chamo de ganhos maiores que as perdas, ou seja, eu tive um lucro. Quando esse resultado é negativo, eu tenho um prejuízo, ou seja, eu pedi um valor X pelo serviço, mas eu precisei gastar, eu precisei usar muito mais recursos do que eu tinha previsto. Então, o meu resultado foi negativo. Agora, as operações que modificam esse meu patrimônio, elas têm o nome de fatos contábeis. Então, se eu vou lá numa empresa e presto um serviço, o que eu estou fazendo na hora que eu presto esse serviço? Eu estou fazendo com que ocorra uma operação que vai modificar esse meu patrimônio, que é o exemplo que a gente vai ver daqui a pouquinho na companhia Pipoca. Eu vou dar um exemplo dentro já da técnica de balanços excessivos e mostrando como é que esse patrimônio se modifica. No início dessa aula eu falei assim, que o meu patrimônio, Maria Denise, antes do almoço era um e o meu patrimônio no final desse dia será outro. O que eu quero dizer com isso? Que essas ações que ocorrem para que esse meu patrimônio se modifique, eu chamo de fato contábil ou até de um fato administrativo. E eles têm uma classificação entre fatos permutativos, fatos modificativos, aumentativos, modificativos diminutivos e mistos. Também eu posso chamar de fatos contábeis como de eventos econômicos, tá? E agora eu acho que já dá para vocês me acompanhar num modelo, num exemplo, como vocês quiserem dar, de uma empresa registrando as suas operações e fazendo com que esse patrimônio se modifique. Então nós vamos trabalhar com a nossa companhia Pipoca, que tem operações realizadas no meses de setembro de 2007, outubro e novembro. Quero deixar claro para vocês que eu estou utilizando um mês, ou seja, 30 ou 31 dias, como se fosse um exercício social. Mas o que é um exercício social em contabilidade e principalmente aqui no nosso país? São as operações que a empresa realiza ao longo de um exercício social, de um exercício financeiro, que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. E aqui, quero deixar claro, que é uma convenção e que é uma praticidade da nossa contabilidade. Eu poderia encerrar o exercício social de uma empresa, por exemplo, em 31 de março, principalmente aqui em Florianópolis, que é quando encerra a nossa temporada de verão. Por que não? Querer ver como é que uma empresa hoteleira, como é que ela funcionou de 1º de abril a de 2014, por exemplo, a 31 de março de 2015. Esse é um exercício financeiro, tá? Mas nós, contadores, preferimos utilizar o que a Receita Federal usa para efeito de declaração do imposto de renda à pessoa jurídica. Por isso que nós usamos 1º de janeiro a 31 de dezembro. No exercício que eu coloquei aqui para vocês, eu estou dizendo que esse mês de setembro de 2007 é um exercício financeiro, um exercício social. Por quê? Uma questão didática, para ensinar vocês como é que eu encerro um exercício social, como é que eu faço essa apuração e aqui no caso, dentro da técnica de balanços sucessivos, ok? Então vamos lá, olha bem o que é que nós temos. Nós temos uma empresa prestadora de serviço de limpeza, para ficar mais fácil para vocês, uma DRE mais simples e tudo mais, tá bom? Então, o que que nós temos aí? No dia 1º de setembro, nós constituímos a Companhia Pipoca, com capital social de 10 mil, totalmente integralizado no ato. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que antes do dia 1º de setembro, vocês melhor do que eu, sabem que para eu criar uma empresa, para eu montar uma empresa, para eu dar nascimento à empresa, eu tenho uma série de atos administrativos para serem realizados. Por exemplo, preciso ver onde que eu vou colocar essa empresa, onde que eu vou montá-la, se vai ser no centro da cidade, se vai ser num bairro, se vai ser no estado de Santa Catarina, se vai ser no estado do Paraná. Isso a administração é quem faz, a ciência da administração que ajuda você enquanto gestor a ver o que que é melhor para você. Nós, contadores, vamos então registrar os fatos econômicos que deram nascimento à empresa. Então, quando eu digo que ela foi constituída no dia 1º de setembro de 2007, o que que eu faço? Eu tenho um contrato social ou um estatuto, onde é um pedaço de papel, onde eu digo, por exemplo, a nossa empresa vai se chamar Companhia Pipoca, nasceu no dia 1º de setembro, os sócios dela são o José da Silva, cujo CPF de número tal e tal, carteira de identidade, residente em tal data, em tal lugar, na bairro tal. Isso é colocar para a junta comercial onde que as pessoas estão, onde que estão esses sócios, onde eles moram, porque se precisar, tem como entrar em contato e saber quem são. A contabilidade pega este documento e vai registrar. Onde que vai registrar? Primeiro é bom você saber que o contador tem que obedecer aos livros da escrituração contábil. Que livros são esses? O livro diário, onde o contador vai lá e escreve no histórico da empresa. A Companhia Pipoca foi criada no dia 1º do 7, com capital social totalmente integralizado da seguinte forma. Então lá vai ser escrito isso. Então, como é que nós constituímos essa nossa empresa? 4.500 em moeda corrente. O que é que eu quero dizer com isso? Que os sócios a ela entregaram 4.500 em dinheiro. Onde que eu vou registrar esses 4.500? É dinheiro. Então, se é dinheiro, é um bem. Esse bem eu vou registrar no ativo. Então, eu vou lá e vou colocar esse bem dentro de um nome, de uma nomenclatura que a gente chama de conta. Então, qual é a conta que recebe o dinheiro? Qual é o nome que eu dou para ela? Caixa. Então, no meu caixa da Companhia Pipoca, em 1º de setembro, eu vou registrar esses 4.500, ok? Ainda eu vou registrar no meu livro diário e depois no meu balanço que os sócios da Companhia Pipoca estão a ela entregando 2.000 em quê? Em equipamentos de limpeza. Que equipamentos são esses? Aspirador de pó, escada, uma jete, por exemplo, para que eu possa limpar, já que é uma empresa prestadora de serviço. Aqui eu quero deixar claro que, por exemplo, uma vassoura, um balde, um pano, não considero isso um equipamento de limpeza, mas sim material de limpeza por causa da durabilidade desse bem. Ou seja, ele se desgasta, ele acaba antes de eu completar um ciclo completo ou um exercício social de 12 meses. No nosso exemplo, vai ser só de um mês, tá certo? Ainda, o que mais que foi entregue pelos sócios à nossa pipoca? Ah, foi entregue 3.500 em material de limpeza. Aí sim, agora entra detergente, sabão, né? O balde, a vassoura, o pano. Isso, então, na contabilidade mais assim comum, mais simplesinha, feita no escritório de contabilidade, muitas vezes já joga isso direto como despesa de material de limpeza. Mas eu quero que vocês entendam que isso tudo não virou despesa ainda. Depois a gente vai ver melhor o conceito de despesa. Porque quando eu compro, quando eu abasteço a empresa, isso vai ficar lá no meu estoque. E eu vou gastando à medida que eu vou prestando os serviços. Tá certo? Então vamos ver agora no nosso próximo slide como é que eu vou registrar esses valores então no meu balanço. Também quero deixar claro que esses bens que foram entregues para a pipoca não pertencem então mais aos acionistas, aos sócios, e sim à pipoca, tá? Então vamos lá, olha bem, quando eu vou fazer um balanço, não posso esquecer o cabeçalho. Então ele vai identificar, como eu falei lá da companhia esquemática, qual é o nome dessa entidade que eu vou estar apresentando esse balanço. E em que momento eu estou fazendo isso? Então, olhem lá que bonito, no nosso slide. Companhia Pipoca, balanço patrimonial do dia 1º de setembro de 2007. Do lado esquerdo, ativo, e do lado direito, passivo mais patrimônio líquido. O que que nós entregamos, então, à nossa Companhia Pipoca pelos sócios? Entregamos dinheiro, então olhem lá para o slide, o caixa, 4.500, o material de limpeza, 3.500, e o equipamento de limpeza, 2.000. Mas daí vocês podiam dizer assim para mim, a professora, se a senhora falou que primeiro foi entregue equipamento de limpeza e depois o material, por que que no balanço essa ordem não está na mesma maneira como que foi dita ou foi falada pela senhora? Aí tem um segredo. Eu já vou contar para vocês esse segredo. É que o ativo, pela Lei 6.404, disse o seguinte, tá? Que eu tenho que classificar as contas, caixa, material de limpeza, equipamento, de acordo com o grau de liquidez da empresa. Ou seja, aquilo que vai se tornar dinheiro mais rápido, que eu vou poder transformar esse ativo em dinheiro. Caixa já é dinheiro. Material de limpeza significa, então, o quê? Que numa empresa prestadora de serviço, quando eu utilizo esse material de limpeza, é porque eu prestei serviço. Se eu prestei serviço, eu vou receber. Eu estou vendendo o meu trabalho. Estou vendendo a minha prestação de serviço. Por isso que é mais líquido do que equipamento de limpeza. Porque eu vender uma jete, eu vender um aspirador de pó numa empresa é mais complicado, até porque não é objeto dela. Qual é o objeto da pioneira? Da pipoca? O objeto da pipoca aqui é o quê? É prestar serviço, não é vender equipamento de limpeza. Senão, mudaria o objeto fim da empresa, o objeto, a finalidade, fim dela, tá? E como eu estou começando a minha empresa, ela está nascendo hoje pelo princípio da entidade, eu não tenho dívidas. Mas observem que agora, para que o meu balanço fique em equilíbrio, esse 10 mil que foi entregue pelos sócios é o capital social da Pipoca e não dos sócios. Vocês ainda vão estar meio intrigados comigo, mas já vão entender. Vamos continuar esse nosso exercício. Letra B. Se no dia 5 de setembro de 2007 a companhia Pipoca adquire mais equipamentos de limpeza por 500, ela paga 300 no ato e fica devendo 200, o que que acontece? Como é que eu vou registrar essa movimentação, essa mudança do meu patrimônio? Então, olhem bem. Eu vou estar retirando do caixa quanto? Eu vou estar retirando 300 para pagar parte desse novo equipamento que eu estou comprando. Então, o meu caixa tinha 4.500, agora vai ter menos 300. E esses meus equipamentos que estavam registrados na minha empresa por 2.000, agora eu vou ter que registrar 2.500. Então, percebam que eu vou somar a esses equipamentos o 500, mas eu só retirei do meu caixa 300. Então, eu fiquei devendo 200, ok? O meu ativo, então, no total, ele não aumentou em 500, aumentou apenas em 200, ok? Vamos ver, então, como é que fica isso no nosso balanço. Olha lá, observem que legal. O caixa diminui, o material de limpeza não tem nada a ver com essa situação, por isso que ele fica igual. O meu equipamento de limpeza, que estava 2.000, passa a ser agora de 2.500, e o total desse meu ativo vai ficar em 10.500. A minha dívida vai aparecer agora no passivo, como fornecedores, tá certo? Os 200. Então, o total do meu passivo mais patrimônio líquido, 10.200. E perceberam que interessante, o capital social continua 10 mil. Ninguém mais entregou bens à companhia Pipoca para aumentar esse nosso patrimônio. O nosso patrimônio cresceu por uma decisão administrativa. Compramos equipamentos novos para melhor equipar nossa empresa, para que ela comece a prestar serviço e tenha rentabilidade e tenha lucro. Por que não? É esse o nosso objetivo num país capitalista, ok? Então, eu imagino que vocês já entenderam o cabeçalho, o momento do tempo, 5 de setembro. Vamos ver como é que fica agora a questão da nossa operação da letra C. Mas antes disso, eu queria dizer que esse fato contábil, esse fato econômico, que eu já falei lá no início dessa aula, é um fato permutativo, porque eu estou trocando dinheiro e dívidas por um equipamento, tá? Então, na realidade, esse fato aqui nesse momento é um fato permutativo, tá? E observe, então, que o cabeçalho agora mudou para o dia 5 de setembro. Na letra C, a nossa empresa agora já está pronta para operar, para funcionar. Lógico que tem toda uma parte administrativa, não esqueçam. Autorização da prefeitura, onde eu estou instalada, para emitir nota fiscal. Essa nota fiscal já pode ser eletrônica, para isso eu tenho que ter equipamento para poder fazer essa nota fiscal de forma eletrônica e tudo mais. Então, em 10 de setembro de 2007, a nossa companhia Pipoca acaba de limpar um prédio e pelo serviço que ela prestou, ela pede 3 mil. Ela diz que o custo, que o valor que ela quer receber é de 3 mil. Esse cliente, ele não vai dispor naquele momento de recursos para isso, ele fica devendo. Aqui eu quero dizer para vocês que o exercício ele é didático. Eu poderia ter prestado o serviço de forma à vista, que é normal. Outra coisa, vocês sabem que administrativamente, esse meu cliente, ele veio na empresa, ele contratou serviço, ele já sabia que era 3 mil, ele já fez toda uma parte, um ato administrativo por trás dessa operação agora sendo registrada na contabilidade. Ou seja, ele já foi lá, ele já fechou que o valor vai ser 3 mil, que ele não ia ter o dinheiro na hora de pagar, que assim. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o momento que eu termino o serviço em contabilidade, é nesse momento que ocorre o fato econômico, o evento econômico, o evento contábil. É na hora que eu digo, olha, terminei o serviço, está do seu agrado? É isso que você pensava? Aí eu, como cliente da empresa, vou dizer, não, era isso mesmo que eu queria, você fez o serviço direitinho, tá bom, eu realmente concordo com o valor que você está me pedindo, só que eu não tenho dinheiro agora. Ih, nossa empresa parece que começou mal, né? Será? Então vamos ver como é que eu faço isso. Então, outra questão também que eu tenho que lembrar. No momento que eu digo, é isso, como cliente eu falo, olha, é isso que eu queria, era isso que eu pedi, então eu estou reconhecendo outro princípio contábil que a gente chama ainda de reconhecimento da receita, que faz parte do princípio da competência. Ou seja, eu estou reconhecendo que eu acabei de obter uma receita. Eu escrevi aí no slide, se vocês olhar, que a oferir é a mesma coisa que obter, que ganhar, que ter um resultado positivo num primeiro momento. Como é que eu faço esse registro dessa movimentação? Então, olha lá como é que eu faço. Não posso esquecer do cabeçalho, que é da Companhia Pipoca, no dia 10 de setembro, cujo caixa não se altera nessa operação. Por que que não se altera? Porque a prestação de serviço foi a prazo. Se foi a prazo, eu passo a ter um direito sobre o meu cliente de cobrar dele 3 mil pela prestação de serviço. Então, no momento que eu reconheço a receita e não a recebo, eu passo a ter um direito de receber no futuro. Por isso, princípio da competência. O material de limpeza vai ficar ainda sendo de 3.500. Mas vocês já podiam me argumentar comigo. Mas, professora, se eu prestei um serviço e a senhora me disse que quando eu recebo, quando eu compro, quando eu tenho estoque de material de limpeza, eu vou ter que dar baixa, porque eu não tenho mais 3.500 de material de limpeza. Tudo bem, concordo com vocês. Só que aqui surge uma outra coisa chamada, em contabilidade, de contagem desse estoque de material, que é um inventário, mas o inventário agora é só da parte do material que eu preciso para limpar, eu não preciso fazer o inventário total. Então, no final deste exercício social, que aqui para efeito didático é 30 de setembro, a gente depois, no final do mês, vai contar esses materiais e vai ver quanto que a gente gastou para as prestações de serviço. A gente chama para isso de inventário periódico. Se vocês não sabem o que é um inventário periódico, vão lá na internet, vão lá no livro do Marion, de contabilidade básica, ou num site confiável de contabilidade, e vejam o que é inventário periódico. Tá? Então, vai ter um momento que nós vamos dar baixa desse material de limpeza que já foi consumido nessa atividade. Por que não fazer agora? Porque isso custa dinheiro. Vocês que vão ser futuros gestores. Se custa dinheiro e eu vou ter que contar de novo no final do exercício social, então eu vou deixar para contar no final do exercício social, tá certo? E os equipamentos de limpeza? Se eu utilizei para limpar, eles não se desgastaram? Eles continuam com o mesmo valor? Será? Não, a gente sabe que não, né? Que eles se desgastaram. Para isso, nós chamamos de depreciação. Que nesse primeiro momento, eu não vou ensinar ainda vocês a registrar essa depreciação. Depreciação por quê? Porque é o desgaste dos bens pelo uso, né? Por exemplo, esse meu óculos, quando eu mandei fazer, ele custava um valor X, mas no momento que eu começo a utilizá-lo, ele começa a mudar também o grau da minha lente. Então, eu vou ter que, no momento, dar baixa dessa lente que está aqui para comprar uma nova. E é isso, então, que a gente vai fazer depois. E, lógico, que eu não vou fazer a depreciação de um bem de valor pequeno. Lembra que eu falei? A depreciação são para os bens que dão suporte à atividade fim da empresa. Então, o equipamento, sem equipamento de limpeza, eu não posso limpar. Não dá. Mas eles não são mais importantes dentro da empresa, tá certo? Eles têm a sua importância, sim, e eles vão se desgastando à medida que eu vou utilizando. Então, percebam que agora o meu ativo aumentou em 3 mil. Então, eu tenho um fato modificativo aumentativo. Meu ativo aumentou por conta do meu ganho, por conta da minha receita auferida, mas não recebida. Por isso que surgiu uma nova conta chamada clientes, que é o meu direito de receber esses 3 mil. Lá no meu livro diário, na minha empresa, eu vou ter já escrito no histórico qual é o dia que eu acordei com o meu cliente, que eu disse para ele que ele viria pagar, que eu aceitei o pagamento. Tá certo? Percebam que tudo isso é ato administrativo, não é um fato administrativo, não é um fato contábil, não registro esse dentro de um balanço, e sim num livro chamado livro diário. Tá ok? E agora eu tenho a minha dívida ainda daquele equipamento que eu comprei de 200. Percebam agora no nosso slide que está aí que o nosso patrimônio líquido aumentou em 3 mil. Em que conta? Receita de serviços prestados. É, então, o quanto que eu cobrei para prestar esse serviço, tá certo? Então, por isso que é um fato modificativo aumentativo. O meu patrimônio líquido cresceu, mas, prestem atenção, o direito está onde? Está no ativo. E aqui no patrimônio líquido é um mero número, então, que eu tenho o direito de receber no futuro, tá certo? Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nesses slides em casa e dessem uma olhada, porque eu chamo atenção para os conceitos que estão surgindo, tá? Na letra D da nossa companhia Pipoca, nós temos a lei paga 150, parte da dívida que contraiu em 5 de setembro de 2007. Então, olha bem, eu comprei um equipamento, paguei parte à vista e parte a prazo, e agora, com 7 dias ou uma semana depois, eu vou lá pagar a parte. Gente, aqui é didático para mostrar como é que faz esse registro. Vocês vão dizer, mas essa professora é maluca, cria um exercício e já vai pagar antes de fazer um mês. Óbvio que aqui é para explorar em vocês esses lançamentos que vocês estão fazendo dentro da técnica de balanços excessivos, como é que essa modificação de patrimônio ocorre. Então, olha bem, para que eu pague uma dívida, o que é que eu tenho que ter? Tem que ter dinheiro. Dinheiro está onde? Está no caixa. Caixa está onde? Está no meu ativo. Então, a minha conta caixa, que era de 4.200, vai diminuir para 4.050. Pergunto, o patrimônio líquido também está diminuindo por conta disso? Eu estou tirando do capital social ou da receita para pagar essa dívida? Não. Então, o patrimônio líquido não vai se alterar aqui. O que vai se alterar é a minha dívida, a minha obrigação para com o fornecedor, que vai diminuir em 150. Ou seja, eu vou ter, então, um caixa com 4.050 e fornecedores apenas com 50 reais. O total do meu ativo diminuiu de 13.200 para 13.050 e o passivo mais patrimônio líquido também vai fechar em 13.050. Até aí, tranquilo, fácil, sem problema nenhum. Agora, na letra E, o que que eu tenho? Em 20 de setembro, a companhia Pipoca acaba de limpar outro prédio e, pelo serviço prestado, cobra 4 mil. Outra coisa que tem que ficar claro é que quando eu vou atribuir, mensurar alguma coisa, eu tenho que levar em consideração toda a realidade que eu estou vivendo. No nosso caso, no Brasil, nós temos tributos. Então, eu tenho que já pensar em tudo isso. Óbvio que aqui no exercício eu não dou um exemplo com tudo isso ainda, porque eu acho que primeiro vocês têm que aprender como é que essa movimentação ocorre de uma forma mais simples. Depois, claro, vocês vão ter condições de ver. Mas atribuir um valor não é uma função só da ciência da administração. É da contabilidade. É ela que dá suporte ao gestor para tomar a decisão de quanto que ele vai cobrar para prestar aquele serviço. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que para prestar esse serviço de limpeza, eu quero R$4.000. E nesse momento, quando eu termino o serviço, eu vou dizer para o meu cliente: olha, terminei o serviço, estou cobrando por ele R$4.000, você já tinha conversado isso comigo antes, e sabes que tem que me pagar à vista. Tá? Então, qual é a movimentação agora no meu patrimônio? O meu ativo vai aumentar? Claro que vai. O meu caixa vai ficar mais poupudo. Eu tinha 4.050, agora eu vou ter 8.050. Por quê? Porque eu estou recebendo no ato 4.000. Eu estou auferindo e, ao mesmo tempo, recebendo a receita. Tá? O meu passivo tem alguma coisa a ver com isso? Não, não tem nada a ver com isso. Eu não estou adquirindo dívidas ou diminuindo minhas dívidas por conta de uma prestação de serviço. Então, quem é que vai se alterar neste ato, neste fato? O meu patrimônio líquido na minha conta chamada Receita de Serviços Prestados, que tinha 3 mil e agora vai ter 7 mil. Vamos ver, então, como fica isso no nosso slide. Olha lá que bonito. Nosso cabeçalho, Companhia Pipoca, balanço patrimonial de 20 de setembro, onde eu tenho um ativo pelo grau de liquidez do caixa 8.050. Os clientes continuam com 3 mil, porque não interferiram nessa ação. O material de limpeza, eu já disse, já expliquei que ele foi consumido, mas eu ainda não dei baixa. E o equipamento de limpeza está se depreciando, mas eu também não vou registrar ainda, não vou ensinar hoje para vocês como é que faz esse registro. E o meu ativo agora, que era de 13.050, vai passar para 17.050, porque aumentou o 4 mil da receita. O meu passivo vai continuar com fornecedores de 50. O meu capital social não tem nada a ver com isso, né? Capital próprio da empresa não se alterou. E o que se altera é a minha receita de serviços prestados, que de 3 mil passou a ser 7 mil. Penso eu que aí está tudo tranquilo para você, né? Então, nós agora vamos ver a nossa letra F. Chegamos no dia 30 de setembro. Pelo princípio da competência, então, nós vamos agora ver, durante esse exercício social, que aqui é de um mês, ver tudo que nós precisamos gastar, usar de ativo, incorrer, né? Precisamos de recursos para que tivéssemos auferido aquela receita total lá de 7 mil. Então, olha que interessante. Agora, vamos ter nós, contadores, que observar os princípios de contabilidade. E aqui, o princípio da competência. A Pipoca, então, reconhece que seus empregados fizeram jus aos salários relativos ao mês de setembro, que são de 2.800. Então, eu fui lá, olhei o cartão ponto de cada um, observei e somei o que eles têm de direito de receber de salários, 2.800. Só que, pela lei das CLTs, pela consolidação das leis do trabalho, as empresas privadas têm até 5 dias úteis após o término do exercício social ou do mês para pagar os seus empregados. Como nós não queremos ficar com muito pouco dinheiro em caixa, nós vamos pagar apenas 1.800 lá do nosso caixa, que até o momento tem quanto mesmo? Vamos ver se a memória de vocês é boa. Eu acho que é. Então, nós temos agora ainda 8.050. Agora, nós vamos retirar 1.800 e vamos pagar os nossos empregados e vamos ficar devendo 1.000. Como é que eu faço esse registro pela técnica de balanços sucessivos? Então, olha bem, preste atenção. Eu vou retirar da minha conta caixa 1.800, o meu ativo vai se reduzir em 1.800, porque eu estou incorrendo em uma despesa com salários, tá? E ao mesmo tempo eu vou ficar devendo 1.000 para pagar depois. Então, o meu ativo diminui em 1.800, passa a ser agora de 15.250. O meu passivo aumenta em 1.000 pela minha dívida de salários a pagar, e o meu patrimônio líquido, para estar em equilíbrio, vai dizer então que ele vai se reduzir, que ele vai diminuir em 2.800. Os 1.800 que saíram do caixa, que ajudaram a reduzir o meu PL, e os 1.000 que eu coloquei na dívida, que também vai diminuir a minha relação com o patrimônio líquido. Então, para essas duas ocorrências, essas duas alterações, uma no ativo e uma no passivo, vão fazer com que o meu patrimônio líquido diminua em 2.800. Fato modificativo diminutivo, com um nome lindo, maravilhoso, que eu vou chamar de despesa com salários do pessoal de limpeza, que é uma despesa diferente, por exemplo, do prolabore da pessoa que está administrando, tá? Mas mais na frente eu vou ensinar um pouco sobre a questão do prolabore. Então, despesa de salários, 2.800. Agora, percebam que no patrimônio líquido eu fiz um valor negativo. Eu escrevi despesa com salários e coloquei entre parênteses menos, então, 2.800. Ainda pelo princípio da competência, e agora utilizando aquilo que eu falei de inventário periódico, eu vou pegar um funcionário que vai lá nos meus estoques, que vai contar quanto de material de limpeza eu ainda tenho lá, quanto então que eu precisei usar daqueles 3.500 que foram entregues antes pelos meus sócios. Então percebam que está dito lá que eu tenho no meu estoque apenas 2.300, ou ainda tenho no meu estoque 2.300 de material de limpeza. O que que isso me faz concluir? Que eu precisei gastar, usar ativo em forma de sabão, detergente, que é o meu material de limpeza, em 1.200. Então, a conta de material de limpeza vai se reduzir em 1.200, vai ficar total 2.300. O meu ativo, que era de 15.250, agora vai se reduzir para 14.050, ok? E o meu passivo, tem alguma coisa a ver com essa ação? Não, não tem nada, vai ficar igual. E o meu patrimônio líquido? Sim, meu patrimônio líquido vai se alterar. Por quê? Porque para o meu balanço fechar, ele vai ter que se reduzir em 1.200. Qual é o nome, então, que eu vou dar para essa conta? Então, olha lá, despesa com material de limpeza, 1.200, entre parênteses. E lá no ativo, material de limpeza, que antes era 3.500, agora eu tenho 2.300. Ok? E o total do passivo mais PL, 14.050. Percebam como isso é importante, tá certo? Agora, fechou o exercício social. Lembrem-se, na empresa, ano calendário, ano financeiro, 12 meses, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. No nosso caso, são as operações relativas ao mês de setembro, que pelo princípio da competência, eu sou obrigada a reconhecer que eu não tenho mais material de limpeza em 3.500, que eu tenho despesa de salários, e aqui eu não coloquei a depreciação do equipamento para não complicar o entendimento de vocês, mas dá para a gente fazer um exercício prático para a próxima aula, fazendo com que ocorra essa depreciação desses equipamentos, ok? Então, agora nós vamos apurar, ou seja, nós vamos confrontar as nossas receitas com as nossas despesas e vamos pensar enquanto administradores. Valeu a pena criar a companhia Pipoca? O que vocês acham? Foi interessante? O resultado vai ser positivo? Vamos ver, quem sabe, né? Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor das receitas de serviços prestados, que é 7 mil, e vou diminuir das minhas despesas que eu tive ao longo do exercício social, que são 4 mil. 1.200 de material com 2.800 da folha. Então, o meu resultado, ele foi positivo em 3 mil. Então, eu obtive um lucro. Se eu obtive lucro, eu posso, então, remunerar os meus sócios. A título de quê? A título de dividendos. Agora, dividendo é a mesma coisa que prolabore? Não. Prolabore recebe as pessoas que trabalham na empresa sem a carteira assinada. Ou seja, são aquele administrador que vai gerir as atividades da empresa, tá? Eu não dei exemplo de prolabore, só fiz de salário, para que não colocasse muita informação para vocês, mas vocês podem imaginar. Então, o resultado foi positivo, eu vou dizer que eu tive lucro. Se eu tive lucro, eu vou então agora, olhe bem lá para o meu patrimônio líquido. Aquele capital social de 10 mil vai receber abaixo de sua conta a conta lucros acumulados, que é o quanto que sobrou, quanto que foi bom para a empresa, sem os tributos, tá? Não esqueçam que eu não ensinei a tributação que o lucro tem dentro de uma empresa. Então, os meus lucros acumulados aqui são apenas de 3 mil, tá certo? Então, agora eu vou ver como é que eu faço isso. Porque, por exemplo, se eu sou sócia de uma empresa, eu tô louca para saber se eu fiz um bom investimento abrindo uma empresa. Então, eu quero ver se esse lucro foi legal. Onde que vai estar escrito que se eu tiver lucro, eu vou receber a título de dividendos, parte dessa remuneração no estatuto social, no contrato social da empresa. Esse lucro de 3 mil, ele pode ser todo distribuído para os sócios? Pode, nada impede. Agora, se eu pegar e distribuir tudo para os sócios, o que que vai acontecer com a empresa? O que que vocês acham? Pensem. Então, gente, se eu distribuir todo o lucro a título de dividendo, eu vou estar, de certa forma, descapitalizando a minha empresa. Por quê? Porque se eu distribuo a título de dividendo, eu vou ter um momento que eu vou ter que pagar, vou ter que remunerar. E essa remuneração vai ter que ser, vai sair dinheiro, então, do caixa. Então, nos lucros eu não tenho dinheiro. No lucro, continua afirmando, é um mero número que deu 3 mil e que eu registrei lá no PL, um pedacinho de papel. Quando eu tiver que pagar, eu vou ter que tirar dinheiro do caixa, ou ficar devendo, ou uma obrigação. Por que que as empresas não distribuem tudo? Por uma questão de inteligência dos gestores. Por quê? Porque ela precisa deixar parte desse recurso na empresa, tá? A título de reinvestimento, que vocês já devem estar acostumados com esse termo. Se não estão, vão começar a correr atrás e ler sobre o assunto, tá? Então, como é que eu faço isso, essa distribuição desse dividendo? Então, nós vamos ver agora como é que a gente faz isso. Olha lá, o nosso caixa, que agora é de 6.250, porque eu tirei mais 1.800 dele, para pagar os meus empregados, lembram daquela operação? Eu continuo tendo um direito de 3 mil do meu cliente, E o meu material de limpeza de 2.300, equipamento 2.500, totalizando 14.050. Percebam que no momento que eu confronto receita com despesa, o meu ativo não se altera. Eu tenho apenas uma alteração qualitativa do meu balanço. Olhem para ele e observem. Eu tinha antes no patrimônio líquido, capital social, 10. Eu tinha receita de serviços prestados, 7. Despesa com salários dos empregados lavadores ou limpadores, seja lá o nome que eu for dar. E aqueles 1.200 do material consumido. Agora, essas duas contas, essa receita foi confrontada com essa despesa e nasce a conta chamada lucros acumulados. Então, eu tinha lá 3 mil no slide anterior. Eu distribuo a título de dividendo 1.300, eu vou ficar com um saldo na conta lucros acumulados de 1.700. Aí eu vou ter alunos, que eu tenho certeza, antenados. Vão dizer, mas professora, essa conta não existe mais pela lei 11.638. Realmente, a lei diz que eu não devo deixar saldo remanescente na conta de lucros. Só vou deixar saldo na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Quando eu tiver prejuízo, aí sim eu vou deixar. E esse lucro de 1.700 que sobrou, hoje, atualmente, se cria reserva de lucros para mudar um pouquinho. Qual é a ideia aí do legislador, do governo, quando criou esse detalhe na Lei 11.638 de 2007? Para que as empresas não peguem todo o recurso que é obtido a título de lucro, para não descapitalizar a empresa. Essa é a ideia, tá? Então percebam que agora surge no passivo uma conta chamada dividendos a pagar 1.700. Por quê? Eu destinei, mas não paguei. Ok? Então, agora nós já fizemos todo o exercício do mês de setembro dentro da técnica de balanços sucessivos. O que eu vou fazer agora com vocês é mostrar como é que desse balanço sucessivo eu chego agora numa demonstração do resultado do exercício. Mas antes eu até vou fazer um parênteses. Eu vou voltar aqui nesse último balanço no slide de vocês e mostrar que esse balanço aqui da Companhia Pipoca de 30 de setembro, onde eu já apurei e destinei o lucro, esse é o balanço que as empresas publicam, tá? Por isso que ele é estático e é esse aqui que eu vou mostrar. Agora percebam que esse balanço ele não consegue mostrar qual foi o lucro que a empresa teve. Por isso que o balanço sozinho numa entidade ele não dá conta de dizer se a empresa teve lucro ou prejuízo. Ainda mais agora com a Lei 11.638 de 2007, que manda que eu distribua todo o lucro, eu não posso deixar esse lucro ali. Eu não preciso distribuir para os sócios tudo, porque eu já expliquei antes que se eu fizer isso, eu descapitalizo a empresa. Mas eu teria que colocar ali agora reserva de lucros os 1.700. Se você, que começou a assistir minha aula aqui, nesse momento, não soubesse que as minhas receitas menos as minhas despesas deu 3 mil, você podia pensar, pô, mas essa empresa teve um lucro de 1.700? Não, ela teve um lucro de 3 mil. Mas percebam que o balanço, ele não serve, ele não dá conta de trazer todo esse resultado para o sócio, para o acionista, para o cliente, para ele tomar a decisão, ou muito menos para o gestor. Por isso, a importância de uma demonstração do resultado do exercício. Agora, eu também quero deixar claro uma coisa: nenhuma demonstração em contabilidade é mais importante que a outra. E não é só com balanço e DRE que eu consigo tomar a decisão correta na minha empresa. Eu preciso de todas as demonstrações, inclusive do fluxo de caixa. Tudo bem que o Excel está aí como planilha, que eu posso utilizar, que eu tenha livro caixa lá na minha empresa, tudo isso me ajuda. Mas eu tenho uma demonstração própria para isso, para mostrar como é que esse caixa, que começou com saldo zero, que recebeu 4.500 e que agora chegou no final, no dia 30 de setembro, com 6.250, como é que eu formei esse caixa? Aí, para isso, eu tenho uma coisa chamada fluxo de caixa, que eu vou deixar para ensinar vocês numa outra aula, para não misturar muita informação, e até porque no livro que vocês têm, o professor que montou o livro, infelizmente, não mostrou como é que se faz um fluxo de caixa. Eu vou fazer uma apêndice com vocês e vou ensinar como é que se faz um fluxo de caixa, até para vocês saberem depois, na vida de formado de vocês, interpretar um fluxo de caixa. E vou ensinar apenas o fluxo de caixa pelo modelo direto. Agora, para mostrar a importância de todas as demonstrações e que o balanço, né, a DRE são as mais importantes, porque todas são no seu conjunto, eu vou então ensinar vocês a fazer uma DRE, demonstração do resultado do exercício. Olhem para a transparência, que eu ainda chamo, né, mas é slide, aí da tela de vocês. Percebam que a primeira coisa que tem ali é o famoso cabeçalho, tá? Companhia Pipoca, demonstração do resultado do exercício. Agora percebam, de setembro de 2007, essa é a diferença do balanço para a DRE. A DRE é do período de 1º de setembro a 30 de setembro. O balanço, o publicado, vai ser o último, do dia 30, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Aquele que eu acabei de mostrar, tá? Que já está com o dividendo distribuído, que já está lá só com 1.700 na conta lucros acumulados, tá certo? Então, qual é a primeira linha dessa demonstração vertical? Receita de serviços prestados. Qual é o total dessa nossa receita? 7 mil. Agora aqui um parênteses importante para a tomada de decisão, que eu acho, né? Nós fizemos uma prestação de serviço de 3 mil a prazo e fizemos uma prestação de serviço de 4 mil e recebemos. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Para vocês perceberem que eu tenho receita de 7, que eu já sei antes de terminar a DRE, que eu tenho um lucro de 3 mil. Percebam que lucro não é dinheiro, por quê? Porque se lucro fosse dinheiro, né, eu tinha que ter, dentro do princípio da competência, o quê? Que o valor do lucro fosse igual ao caixa. Já deu para ver que não, né? Então, a minha receita auferida é de 7 mil, mas a minha receita recebida foi apenas 4 mil para as empresas comerciais regidas pelas leis fiscais, pela lei das SAs, ela tem que obedecer ao princípio da competência, diferente do regime de caixa, que é um condomínio, por exemplo, uma entidade terceiro setor. Ok? Então, qual é a minha linha 2? Agora, olha bem, como é uma prestadora de serviço, eu vou colocar todas as despesas que eu precisei ter para oferir a receita. Todos os ativos que eu precisei sacrificar para obter a receita de 7. Então, vamos lá. Agora, as minhas despesas com salário dos meus limpadores. O pessoal que trabalhou direto na limpeza. Quanto que foi mesmo? Quanto que está dito lá no meu exercício? 2.800. Lembram, eu paguei tudo isso já? Não, eu ainda não paguei. Eu paguei apenas 1.800. Eu ainda devo 1.000. Mas eu já vou colocar pelo valor global da minha despesa incorrida, que é o que eu digo quando eu me refiro à despesa, tá? Esses conceitos eu estou dando ênfase. Lembram? Eu falei em receita auferida, independente de recebida, despesa incorrida, independente de ser paga, tá certo? Aí, o número 3 da minha, ou a minha linha 3, é o quê? Despesa com material de limpeza. E percebam aqui agora uma coisa interessante e importante. A empresa Pipoca não desembolsou para comprar material de limpeza. Lembram? O que foi esse material de limpeza? Foi entregue pelos sócios. Então, ela não teve desgaste, ela não pagou por eles. Por isso que isso não vai entrar, por exemplo, no meu fluxo de caixa. Eu não tive um desembolso. Então, eu posso ter despesas, eu posso incorrer em despesas sem ter pagamento por elas. Outro conceito importante, tá certo? Quanto que foi o meu consumo de material de limpeza? Enquanto eu incorri em despesa com material de limpeza? 1.200. Como a minha empresa, e o meu exercício aqui é bem básico, bem simplesinho, eu quero chamar a atenção que agora a linha 2 mais a linha 3 vai dar o meu custo dos serviços prestados. Foram só as ações ligadas à atividade fim da empresa, que é prestar serviço de limpeza, que totalizou 4 mil. Então, e essa palavra custo não deixa de ser apenas um jargão, um nome, um apelido que a gente dá, que é uma soma de despesas, tá certo? E agora eu tenho lucro líquido. O que é o lucro líquido? É o quanto que eu tive de lucro independente de ter recebido tudo isso ou pago. Percebam? Então, o meu lucro do exercício de setembro, que começou no dia 1º e foi até o dia 30, porque é do período, por isso o cabeçalho está lá, setembro de 2007, é 3 mil. Tá certo? Então, essa é uma DRE. Uma DRE de uma empresa prestadora de serviço. Tá certo? Vocês têm, no final, um exercício da companhia Canarinho. Se vocês observarem, prestarem atenção, o professor Roque, que foi quem fez o material, utilizou um exercício meu, tanto é que lá na página, só para vocês verem o que eu estou falando, lá na página 52, ele diz assim: para fixar o conteúdo exposto sobre balanços sucessivos quanto às modificações quantitativas e qualitativas do patrimônio de todas as empresas, seguem as operações da Companhia Canarinho obtidas em Casa Grande, 2007, página 79. Ele está falando de mim, tá? Casa Grande sou eu. Ele pegou do meu livro que eu fiz para a contabilidade, para o curso de Ciências Contábeis, onde, como no curso de administração, a gente está na 4ª edição e eu quem dou essa disciplina lá, tá? Então, ele foi lá pegar no meu material para ensinar a vocês a técnica de balanço sucessivo já aliada à técnica de partidas dobradas. Eu vou deixar para ensinar partidas dobradas na próxima aula, para que vocês primeiro fixem essa técnica dos balanços sucessivos. Eu acho que a técnica dos balanços sucessivos ela é excelente, mas ela é trabalhosa. Por quê? Porque para cada fato econômico, para cada evento, eu tenho que fazer um balancinho novo. Mas na hora de publicar, eu apenas publico o último, do último momento daquele exercício social, por isso estático, tá certo? E a DRE é de um período, tá ok? Então, como eu falei que na unidade 2 apenas o professor deu para vocês um modelo ou ensinou fazer DRE e balanço, eu vou um pouquinho mais além. Eu vou mostrar para vocês a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Vou mostrar como é que se faz. Porque você viu comigo que lá no balanço eu não consigo dizer qual foi o lucro que eu tive. O lucro eu vejo na última linha da DRE. E no balanço do dia 30 de setembro, vocês até conseguiram ver qual foi o dividendo que foi destinado aos sócios, que foi 1.300. Mas eu faço uma pergunta: e se eu tivesse pago do ato esse dividendo, o balanço patrimonial ia dar conta de dizer para vocês, tomadores de decisão, que foi destinado 1.300 e que já foi pago? Como é que vocês iam saber? Então, a DLPA, que é o apelido dessa demonstração, é ela quem vai dizer quanto que foi destinado a título de dividendos como remuneração do capital próprio da empresa ou do capital que era dos sócios e que foi entregue para a nossa pipoca. Percebam que eu estou falando, dando outro conceito, dando conceito de dividendo. O que é dividendo? Dividendo é a remuneração do capital investido pelos sócios na entidade. Ou seja, é o quanto os sócios aplicaram na nova entidade que eles acabaram de criar. Tá certo? Esse é o conceito, para mim, de dividendo. Lógico que a Lei 6.404, no seu artigo 202, também vai ensinar como é que se calcula. Lógico, de uma forma um pouco mais complexa. Mas, sem problema nenhum, eu prefiro ensinar de uma forma mais simples para vocês. Ok? Olha, assim como a DRE, a DLPA, ela também é de um período. Então, lá no primeiro dia de setembro, qual era o saldo que nós tínhamos na conta lucros acumulados? Zero. Concordam? A empresa nasceu em setembro, ela não tinha ainda saldo nessa conta, tá certo? Então, saldo de lucros acumulados em 1º de setembro, zero. Fechou? Entenderam? Agora, qual foi o lucro do exercício de setembro de 2007? Linha 2. O lucro líquido do exercício que eu fui lá aonde? Eu fui lá na DRE pegar o 3 mil. Perceberam? Por isso que no livro do Marion, quando ele ensina a técnica de balanços sucessivos, ele mostra em figura onde ele vai buscar essa informação. Aqui no slide eu até poderia fazer isso, mas eu não ia poder usar o PowerPoint, eu ia ter que usar outro programa para poder ir lá e buscar e fazer uma movimentação aqui. Como eu, que não disse na minha apresentação a minha idade, porque não era objeto aqui, mas como eu sou meia velhinha, vamos dizer assim, já estou meia passada, eu não sou muito boa nesse negócio de tecnologia, tá? Eu tento trabalhar com vocês de uma forma que vocês me entendam, tá? Mas eu não fiz da forma que ficasse mais fácil de vocês compreenderem. Mas pelo PowerPoint dá para ver. Então, a linha 2 é da onde que eu busquei? A linha 2 eu busquei na DRE. Agora, a minha destinação. Eu aqui estou apenas destinando para dividendos, tá certo? Lógico que a gente vai ver quem for na lei, quem já está experiente, quem já trabalha na área, sabe que existem outras destinações. Mas aqui o meu exercício, eu sempre digo para o meu aluno, é de forma homeopática. Tanto é que aqui, ó, eu estou trazendo um vidrinho de remédio homeopático. Não para dar o exemplo, mas vou aproveitar um momento. É porque está me dando tosse. Então, a cada tosse eu estou tomando um remedinho homeopático, que só vai fazer efeito se eu tomar ele continuamente. Contabilidade é assim. Eu vou ensinando de forma homeopática. Pouquinho de cada vez, para vocês aprenderem e esse conhecimento fique enraizado, fique aí na cabecinha de cada um de vocês. Que esse é o meu objetivo. Que vocês apreendam, saibam fazer contabilidade também, para poder saber tomar decisão, tá certo? Então, a minha linha 4 é, desculpa, a minha linha 3 é os dividendos. Quanto que foi conversado, quanto que foi acordado entre os sócios? 1.300. Isso pode ser um percentual lá no contrato social, que foi feito, que foi registrado na junta comercial e tudo mais. Aqui o exercício didático, não precisa dizer que é 10%, 20%, 30%. Aqui eu atribuí um valor apenas para vocês entenderem, tá certo? E agora, na linha 4, é o saldo final da conta lucros acumulados em 30 de setembro. Lembram ainda do balanço patrimonial? Quanto que está lá? Lá tem 1.700. Então, aqui, vamos ver. Olha bem, eu tenho que pegar o número 1, a minha linha 1, mais a minha linha 2, menos a minha linha 3. Na minha linha 1, eu tinha 0. Na minha linha 2, 3, que é o lucro líquido que eu busquei onde? na DRE. E menos o que eu distribuí, que foi 1.300, igual a 1.700. Ok? Tranquilo até aí? Eu acho que sim. Aí eu disse assim, olha, eu acho importante também mostrar para vocês como é que se faz um fluxo de caixa. Porque vocês vão se deparar com essa demonstração. E como é que vocês vão tomar a decisão? Não é obrigatório que você, administrador, saiba fazer, tá? Lá depois. Mas é bom que você conheça, que você tenha esse conhecimento para poder utilizar as informações de forma mais tranquila. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o fluxo de caixa ele pode ser feito de duas maneiras. Ele pode ser feito pelo modelo direto e pelo modelo indireto. O modelo indireto ele é um pouco mais complexo. Então, eu vou ensinar para vocês apenas pelo modelo direto. No modelo direto, ele está classificado em três tipos de atividades. As atividades operacionais, que são aquelas atividades que envolvem a parte operacional da empresa, em atividades de investimento, que é o quanto que eu estou investindo na minha empresa, e as atividades de financiamento. Então, vamos ver como é que fica isso, explicando melhor. Novamente, aquela minha observação. Cabeçalho, o meu fluxo de caixa é do período de setembro. Então, vamos lá. Número 1, tá? Aqui eu realço, né, com um dedo mostrando para vocês no slide a importância do cabeçalho. E as primeiras atividades são as atividades operacionais, que dizem respeito às operações da nossa entidade, que são fundamentais para que ela efetivamente possa funcionar. Então, o que é fundamental? Com o que eu começo a fazer as minhas atividades operacionais? Geralmente, com os recebimentos. Então, primeiro, 1.1, recebimento de cliente para os serviços prestados no próprio exercício social. Por que eu fiz isso? Porque depois nós temos o mês de outubro e o mês de novembro ainda, e daí a gente vai ter aquele serviço que ainda não foi recebido e tudo mais. Mas se vocês escreverem, por exemplo, recebimento de clientes, está certo. Porque no mês de setembro nós recebemos apenas 4 mil. Está ali, ok? Item 1.1. O item 1.2 agora vai ser o quê? Vai ser os nossos pagamentos aos empregados dentro do próprio exercício. Quanto que nós já desembolsamos no momento em que reconhecemos a despesa com salários? 1.800. Então, entre parênteses, pagamos 1.800. Lembra que eu falei assim? Agora eu não tenho desembolso do material de limpeza porque ele foi recebido a título de aplicação dos sócios para a entidade. Pipoca, tá certo? Então, eu não vou ter pagamento de material de limpeza. Eu apenas tenho essa conta, o nome despesa com material de limpeza, lá na minha DRE, tá certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou ter o meu caixa líquido das minhas atividades operacionais, que é o 4.000 menos o 1.800. Ou seja, eu tenho um ganho, tenho uma entrada na minha conta caixa de 2.200 proveniente das minhas atividades operacionais. Percebam que é menor que o meu lucro, por isso que eu continuo afirmando que lucro não é dinheiro. Tá certo? Então, agora eu vou ter o quê? As minhas atividades de investimento. O que é considerado atividade de investimento? Então, eu vou pedir para vocês que entrem na internet, que olhem o que é atividade de investimento, o que é atividade operacional, o que é atividade de financiamento em um fluxo de caixa. Mas só peço uma coisa, peguem sites confiáveis ou vão direto dentro da lei 6.404, tá bom? Nós tivemos alguma coisa de investimento, o que é considerado investimento? Ah, o capital investido na empresa, não. Isso é financiamento. Capital próprio é financiamento. Investimento é aquilo que eu compro para melhorar a minha empresa, tá? O que que eu comprei para melhorar a minha empresa? Eu comprei equipamento. E eu paguei no ato quanto? 300 no início de setembro, mas depois paguei mais 150. Lembram? Memóriazinha de vocês tem que funcionar como a minha. Então, vamos lá. Aquisição de equipamentos de limpeza, 450. Mas foi isso que custou para nós? Não. Custou para nós 500, mas ainda estamos devendo 50, que vamos pagar em um momento futuro da nossa empresa. Tá certo? O 2.2 vai ser o quê? Caixa líquido de investimentos, 450 negativo. Percebam que eu estou com pouco dinheiro já, resultado das minhas atividades, tá certo? Agora eu tenho as atividades de financiamento. Então, quanto que foi entregue pelos sócios em forma de dinheiro para minha empresa nascer? Quanto foi aplicado por eles? Quanto que eles financiaram em dinheiro? 4.500. Então, olha ali. Integralização de capital ou capital entregue pelos sócios, como vocês quiserem. 4.500. Qual é o meu caixa líquido das atividades de financiamento? Meu caixa líquido é, então, de 4.500. Agora, o número 4 vai ser o quê? Vai ser o meu aumento ou redução do caixa líquido. Então, eu tive um aumento. Se fosse redução, eu ia escrever só redução. Eu deixei aumento ou redução para vocês saberem que sempre vai aparecer apenas uma palavra, ou aumento ou redução. No meu caso, foi um aumento de 6.250. Qual é o saldo inicial da minha conta caixa no dia 1º de setembro? Zero. Eu não tinha, eu comecei a empresa. Qual é o meu saldo final? Os 6.250. Perceberam como é simples e como é fácil de entender? Tranquilo, né? Agora, vamos dar uma pausa para que vocês realmente tenham aprendido. Na próxima aula, eu vou então fazer com vocês a continuação das atividades dessa empresa, tá bom?